Você está ouvindo Feijoada Completa.
Calma, seu disco não tá com defeito. A gravação é que foi mal feita. Feita.
Você ouvindo aí ao fundo, tava ouvindo antes aí, a vinheta da Rádio Transamérica. Essa vinheta é de 1990. Ela entrou no ar quando entrou no ar a Rede Transamérica de rádio, né, passou a transmitir por satélite, e aí tinha as emissoras da Transamérica em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, a Transamérica que ainda existe, ainda é uma rede, né, continua sendo por satélite. Ela tem duas vertentes, né? Tem a Transamérica Hits, que algumas praças transmitem a Transamérica Hits, que toca mais essa onda, mais sertanejo universitário, funk, etc. E a Transamérica Pop, que se dedica mais à música internacional, música pop, a um pouco da música brasileira pop também. São duas redes transmitindo. Então, a cada praça escolhe a emissora que pretende colocar no ar, né? Mas a Transamérica começou, foi uma das primeiras emissoras no Brasil, junto com a Rádio Cidade, a partir do Rio de Janeiro. A Transamérica tinha sede em São Paulo, a colocar a rede satélite para rádio, né, com transmissão em rede. E aí, essa vinheta era do Roupa Nova. O pessoal do Roupa Nova que fez essa série de vinhetas para a Transamérica. Né, e em 1992, na verdade, 93, a Transamérica lançou um disco. Foi o segundo álbum que eles publicaram com algumas canções da época, mas esse segundo disco ele trouxe uma coisa interessante, ele trouxe vinhetas da rádio, né? Porque o primeiro disco que eles lançaram era só as músicas. Aí depois sim veio esse segundo álbum, que é o disco Transamérica, com vinhetas e também com quadros, né? Quadros de humor. Então era muito interessante você ouvindo o disco, é como se você estivesse ouvindo a rádio antigamente. É bem bacana o disco Transamérica. A gente vai também ouvir algumas coisinhas aqui para a gente poder recordar a velha Transamérica dos anos 90, né? Aí tudo isso homenageando o dia do rádio aqui na sua Rádio Câmara, no nosso programa Feijoada Completa de hoje. E agora é hora da gente falar sobre dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, boa tarde, Beto.
Boa tarde, Edson. Como é que estão as coisas aí?
Tranquilo demais. Também ainda mais na sexta-feira.
Da Rádio Transamérica, né?
Pois é, a gente aqui está fazendo hoje, é porque é o dia do rádio no dia 25 de setembro agora, né? Uhum. Então a gente está fazendo alguma homenagem às emissoras antigas, quer dizer, no caso da Transamérica ainda existe, mas a gente está voltando aqui uns 25 anos no tempo, quando ela começou com rede e tal, e a gente está tocando umas coisas de outras emissoras também. É bem... um programa falando sobre rádio no dia do rádio, quer dizer, quase no dia do rádio, né? Que é dia 25 de setembro, chegando o dia do rádio aí. Enfim, você gosta de rádio, né, Beto Veiga?
Eu gosto bastante.
Pois é, rádio é uma coisa muito bacana, ainda mais quem... né, a gente andando de carro, ainda o carro hoje em dia é praticamente onde mais se ouve rádio, né? Porque em casa a gente ouve muito na internet as músicas, né? E aí no carro acaba sendo um lugar onde o rádio ainda fala bastante. Bom, vamos falar de créditos para lojistas, Beto Veiga?
Vamos lá. Está acontecendo um movimento, né, com relação a essa questão daquelas maquininhas de cartão e todo aquele sistema que são chamados de arranjos de pagamentos, né, que são aqueles sistemas de tipo PayPal, essas coisas, PayPal, PagSeguro, enfim, que são os sistemas que fazem a transferência de recursos de uma pessoa para outra, uhum, ou de uma pessoa para um lojista. O que acontece hoje é o seguinte: quando você vai numa loja ou vai num restaurante, que você faz uma compra ali com um cartão, você vê aquelas máquinas que fazem a coleta da informação. Aquilo é chamado de POS, né? A maquininha que faz a coleta da informação. Essa máquina que faz a coleta da informação, ela é de uma empresa que você vê o nome aí o tempo todo, tem a Cielo, tem a Rede, agora tem GetNet, tem um monte, Stone, um monte de máquinas agora que estão se, está se proliferando isso, porque era um mercado extremamente fechado e agora ele começou a ser aberto. E o que, que vai acontecer em breve? Né? O Banco Central colocou em consulta pública uma norma, né, que é para, hoje, quando você passa o cartão, só quem tem a informação daquela operação é aquela empresa que faz a coleta, uhum, né, que é a dona da máquina, e a empresa que emitiu o seu cartão. São essas duas que sabem quanto que, quer dizer, que sabem que aquela transação ocorreu.
Sim.
O que vai acontecer é o seguinte: essa transação agora, ou seja, é um crédito a favor do lojista ou do dono do restaurante e tal, é um crédito com relação a essa pessoa. A pessoa tem um crédito para receber da empresa que emitiu o cartão, o seu cartão.
Uhum. Né?
Esse crédito, então, ele vai passar a constar de uma base de dados que várias pessoas vão poder acessar. Certo? Não especificamente, quer dizer, não é uma questão de quebrar de sigilo, de você saber que, das pessoas saberem que você passou naquela loja, não. É das pessoas saberem que aquele estabelecimento, ou a loja, ou o restaurante, tem um dinheiro a receber. Com isso, vários agentes do sistema financeiro vão poder emprestar dinheiro para essa loja com base nesse recebimento que haverá daqui a 30 dias. Porque quando você compra, o lojista só recebe depois de 30 dias, quando você paga com cartão. A menos, uhum, que você use aquela opção de débito. Né?
Uhum.
Mas na opção de crédito, quando você compra na função crédito, o lojista vai receber daqui a 30 dias. E hoje, o que acontecia? Ele ficava, só podia antecipar aquele recurso se fosse com a dona da máquina do cartão,
uhum,
ou com o banco em que ele manda depositar o dinheiro da máquina de cartão, porque as outras pessoas não tinham como bloquear aqueles recursos. E agora, né, vai ser um sistema que as pessoas que está sendo aberto para que elas possam, para que os lojistas, os donos de restaurantes, donos de hotéis, possam negociar com várias empresas fornecedoras de crédito, bancos, fintechs, factories, com vários fornecedores de crédito, esse direito que ela vai ter de receber esse dinheiro daqui a 30 dias.
Ela vai tomar esse crédito no mercado com base na expectativa do recebimento, quer dizer, na expectativa não, porque o recurso já foi, a compra já foi feita, né?
Isso.
Então, com base nesse direito, que a gente chama de direitos e obrigações, então você tem os direitos, que são aqueles valores a receber. Valor a receber, ele vai então servir como um aporte...
Uma garantia.
Exato.
Para quem está emprestando.
Uhum.
Porque aí, hoje, essas transações, elas são muito seguras, né? Esse crédito, esse dinheiro que ele tem para receber, é um filé mignon, é quase como se fosse aquele consignado de servidor público,
uhum,
ou consignado de INSS. É quase garantido que o crédito vai entrar na conta.
Uhum.
Né? E esse aí já tem uma garantia ainda maior, porque quem garante essa operação, quem garante é a instituição financeira que emitiu o seu cartão.
Exato.
Então, a partir do momento que a sua transação foi autorizada ali por aquela maquininha, o lojista vai receber aquele dinheiro lá, né? Só se for uma fraude, né? Quer dizer, o cara lançou lá e você vai e reclama, uhum, daquela transação. Mas tirando isso aí, se aquela transação foi bem feita, foi válida, não foi objeto de fraude, então aquilo ali é um direito quase que garantido. E aí o que acontece? As instituições que tinham o monopólio de ter acesso a esses recursos estavam cobrando taxas altíssimas de desconto. Né?
Uhum.
É como, e isso aí vai cair drasticamente com essa medida. O que a gente vai ver aqui, muito provavelmente essas opções de financiamento pelas lojas, essa coisa toda, vão crescer fortemente e as taxas de juros também vão cair bastante nessas operações, mas vão cair forte mesmo. Vai ter uma grande concorrência, porque é um excelente negócio para quem quer emprestar o dinheiro, né?
Procurar
essas operações. Eu não sei se ficou tão claro pro nosso ouvinte, mas eu acho que a sua intervenção aí me ajudou bastante a clarear, né?
Mas é isso. Né? Você facilita o crédito para o lojista, óbvio, os juros caem, quer dizer, toda essa expectativa aí também de aumentar as negociações com o cartão, porque uma das coisas que realmente dificultava era isso, a pessoa queria receber antecipado, né? E aí para receber antecipado ele tinha um desconto da operadora do cartão para poder pagar antecipado, que era imenso, por ele cobrar praticamente o juros do cartão, né? Hoje, quer dizer, com isso, como ele pode escolher aqui de quem ele vai receber esse antecipado, obviamente isso vai gerar concorrência e aí vai melhorar aí esse aspecto, né?
Exatamente, vai ser a verdadeira briga por esses recebíveis e as taxas de juros,
eu acho que vão despencar. Quanto mais concorrência, melhor.
É isso aí.
Beto Veiga participando aqui com a gente, Bolso do Cidadão. Beto, obrigado pela participação, um grande abraço, um ótimo fim de semana.
Grande abraço.
Valeu, tchau, tchau, tá aí. Participação do Beto Veiga falando com a gente, portanto, sobre a questão dos créditos aos lojistas. Boa notícia aí para nós que compramos no cartão de crédito. Muito importante. Muito bem, agora vamos falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, boa tarde, meu caro.
Olá, Edson. Olá,
rimou,
ouvintes.
Né, cara?
Boa
tarde. Eu falei sem querer, viu? Eu falei, André Amaro, boa tarde, meu caro.
Uma boa rima.
Não era minha intenção, não, mas tudo bem. Ficou sendo, né? Bom, a gente vai falar então sobre uma espécie de Alasca.
É, vamos falar sobre artes cênicas dessa vez, né?
Exatamente.
Já falamos tanto sobre pintura, sobre artes plásticas, sobre artes visuais. Dessa vez vamos abrir espaço aí para a gente conhecer um pouco da produção teatral e de dança.
De dança, né?
Em Brasília. Então, Edson, a minha dica é o seguinte. Esse final de semana tem duas boas estreias para a gente conhecer duas obras importantes, né? A primeira é uma obra do Harold Pinter, é um dramaturgo inglês, prêmio Nobel, né, 2005. É um contestador e um dos precursores também do teatro do absurdo, junto com Samuel Beckett, né? Uhum. Ele escreveu essa peça, a primeira peça dele, inspirada numa outra obra, né, do Oliver Sacks, inspirada na obra Tempo de Despertar. Oliver Sacks é um neurologista que escreveu muito sobre casos de pessoas que ficaram suspensas, né, por décadas da vida, uhum, e de repente voltaram ao mundo em função de um novo tipo de medicamento que foi descoberto na década de 60. Uhum. O Harold Pinter pegou esse mote e criou uma história, né, baseado num desses casos. Então, em primeiro lugar, importante dizer que é sempre uma oportunidade, né, você voltar a rever esses grandes clássicos, né, da dramaturgia. Harold Pinter foi um dos maiores dramaturgos, né, da nossa modernidade, né, digamos assim. Uhum. Então, imperdível esse espetáculo. É um espetáculo que traz um elenco muito afinado, um elenco premiado, né, com uma equipe técnica também muito profissional. Então, recomendo demais Uma Espécie de Alasca. E Uma Espécie de Alasca se refere justamente a esse outro lugar por onde a protagonista, né, ausente durante 29 anos, né, num processo de coma, vai. Então, é uma metáfora. Uma Espécie de Alasca é uma espécie de inverno, uma espécie de período de ausência em que essa protagonista se encontra e retorna depois, né, com a mentalidade de 16 anos. Olha só que situação.
Uhum.
Que situação, né? Enfim, o Harold Pinter sempre...
Num corpo que já passou mais de 29 anos,
exato,
inerte, né? E aí volta a realidade, uma pessoa muito mais velha, mas com aquela mentalidade ainda de quando ela passou, entrou em coma, né?
Exato. E além, claro, de abordar essa questão, né, digamos, clínica, é só um mote mesmo para tratar de outras questões existenciais, né? Utilizando, digamos, um caso real como ponto de partida.
Com certeza.
Então, fica aí a dica, Harold Pinter está no Teatro da Caixa, Uma Espécie de Alasca, é o nome do espetáculo. Estreia hoje, né, aqui em Brasília, e fica até domingo.
Uhum.
Bom, sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 15,30, que são os preços aplicados pela Caixa Econômica, né?
Uhum.
Então, é isso. Vamos ver Harold Pinter, boa dramaturgia, né? No mundo em que o teatro também é tão invadido pelas montagens autorais, né? É bom rever também as grandes escritas do teatro.
Uhum. E você falou que eram duas dicas?
É, tem uma segunda dica, que também vamos à Inglaterra. Mais um inglês aqui, o William Turner, um pintor que foi, digamos, um precursor do impressionismo, né? Pintor romântico, mas também estabeleceu assim, técnicas para o início do impressionismo na pintura.
Uhum.
Ele criou uma obra em 1840 chamada O Navio Negreiro. E essa peça, esse espetáculo, né, que está em cartaz no teatro da garagem, que se chama O Homem na Prancha, que é protagonizado por um bailarino muito interessante, que é o Edson Bezerra, usa essa pintura como inspiração, uhum, né, para a obra, ou para o espetáculo, para a montagem dele.
Quer dizer, o espetáculo
dele.
De dança baseado, quer dizer, inspirado na pintura de William Turner.
Exatamente, no Navio, uhum, Negreiro. E ele vai explicar, eu conversei com ele esses dias e tem uma gravação, ele explica melhor o processo de montagem, né, do trabalho dele. E além do Navio Negreiro, tem um outro conto, né, que ele se inspira para desenvolver a coreografia dele, né, que é o Orla, que é um conto do Guy de Maupassant, que é o francês, também conhecido como o pai do conto fantástico, né? Essa também é uma obra do século XIX, é uma obra de 1887, que trata justamente também de um caso engraçado, né? É, de manicômio, ou seja, de um homem que é atormentado por uma presença de uma entidade, ou de um espírito, ou de um ser estranho, uhum, né, que ele acaba denominando o Orla, né? E o próprio Maupassant, ele faleceu no manicômio, né? Depois que ele adquiriu sífilis aos 43 anos de idade, muito jovem, né? Uhum. Entrou no processo mesmo de mental, né? Uhum. Complicado, e acabou falecendo. Então, para você ver a relação que as duas obras têm, né? Ambos tratam, trazem, né, obras de ingleses importantes, né, para a cena. E a outra questão é a questão mental, né? Ou seja, os distúrbios psicológicos como também campo de investigação, né? Como matéria-prima, né, para desenvolver essas montagens. Bom. O Homem na Prancha, do Edson Bezerra, está em cartaz, né, também nesse final de semana. Vai ser apresentado amanhã, sábado, né, às 8 da noite, no Teatro Garagem. E dia 23, no domingo, duas sessões, às 5 e às 8 da noite, tá? Beleza. Ficam aí essas duas dicas, com certeza são opções, não vi os espetáculos, mas por conhecer as pessoas que estão envolvidas nesses trabalhos, com certeza vai ser uma excelente opção cultural.
A gente está com a sonora, não? Tá?
Tá, vamos ver a sonora então do Edson Bezerra.
Edson Bezerra falando sobre o espetáculo
O Homem na Prancha, explicando aí como é que foi o trabalho dele de se inspirar no Navio Negreiro.
Vamos lá.
Navio Negreiro é uma tela muito instigante. Ela faz uma referência a um incidente acontecido ali, ocorrido no século XVIII, quando um capitão de um navio negreiro decide atirar ao mar mais de 150 negros escravizados que estão sendo transportados para o Brasil, e decide atirá-los ao mar por supor que eles eram portadores de uma peste. Em função disso, ele toma essa atitude arbitrária, isso choca a sociedade na época, e o Turner, 50 anos depois, talvez, dentro de um processo criativo, tocado por essa notícia, pinta o Navio Negreiro. As imagens são tão reais que a impressão que dá é que deixa de ser um retrato fictício e passa a ser quase que uma visão do que aconteceu naquele momento. Ele serve como inspiração, assim como um livro, um conto de um autor francês chamado Guy de Maupassant, o Orla, que também é um conto fantasmagórico, que também faz referência a um navio fantasma. O Orla, ele é um personagem que é descrito como uma espécie de presença não física que atormenta um amante das naus, né? Uma pessoa, um homem que sempre sentado ali na orla, apreciando as passagens dos navios, se depara com essa nau branca, né, uma caravela totalmente branca, e tem o ímpeto de acenar para essa caravela. E a partir daí ele vive, ele conta isso em um diário, ele vive aí momentos de pavor e de terror, supostamente assombrado por essa presença não física. Eu faço uma ponte entre esses dois navios para trazer ao palco uma viagem que passa pelo transe, que passa por essa presença não física, que passa por esse corpo que é influenciado por energias que não são vistas a olho nu. Quando eu penso a cena, eu penso a luz junto com a cena. E a parceria com o Emanuel Queiroz foi fundamental. Então existe um diálogo ali onde a luz, ela através das mudanças de temperatura que a cena pede, essa luz se altera e interfere no meu comportamento como bailarino, na minha performance como artista dentro do espetáculo. É uma dramaturgia aí onde eu faço o cruzamento entre a obra, o artista que desenvolve a obra e o público enquanto apreciador de arte. O homem na prancha é esse homem que não sabe se se lança um desconhecido, se se joga no mar ou se fica em terra firme, se se lança no processo criativo ou se atém a clichês. Basicamente, essa ponte entre esses três polos da criação, a obra, o artista e o público.
Maravilha, tá aí essa belíssima fala do Edson Bezerra, né, bailarino, falando a respeito desse espetáculo, né, André? Realmente, olha, acho que ele esclarece de maneira bastante interessante aí todo esse processo criativo que ele se inspirou para poder compor, né, esse espetáculo.
Além de obras interessantes do ponto de vista cênico, também tem a questão da luz, como ele fala, o Emanuel Queiroz, né, trabalha com ele a iluminação, uhum. E é importante, fundamental, né, para a concepção do espetáculo. E também no espetáculo do Harold Pinter, né, Uma Espécie de Alasca, tem a participação do Luiz Duva, né, um dos principais representantes brasileiros de videoarte, performance e novas mídias, ou seja, ele faz um trabalho visual extremamente interessante, ou seja, são duas peças que dialogam muito bem, embora sejam trabalhos completamente diferentes.
Maravilha. Muito bem. É o Teatro Garagem, né, que está em cartaz aí, o Homem na Prancha, né?
Exatamente. Com Edson Bezerra, que atuou como bailarino em algumas das principais companhias de dança do país, como o Grupo Corpo, Companhia de Dança, Companhia de Dança Débora Coker, quase a Companhia de Dança, né? Fundou, uhum, o coletivo de produção e criação Composto de Ideias, né, em 2011, e desde então ele vem atuando como coreógrafo, professor, diretor e bailarino. E dando também a ficha técnica do Uma Espécie de Alasca, né? A direção é do Gabriel Fontes Paiva. E no elenco, Yara de Novaes, Miriam Rinaldi, que fez parte, né, do Teatro da Vertigem, e Jorge Emilson, três feras.
É, Yara de Novaes, que sempre volta aqui a Brasília, está morando em São Paulo, mas é mineiríssima.
É, exatamente.
E já trabalhou em rádio, viu?
Ah, é?
É, não sabia. Ela começou a carreira novinha, tinha acho que uns 20 anos de idade, e ela fazia rádio jovem, você acredita? Você já imaginou a Yara de Novaes fazendo rádio, aquela locução bem corrida? Pois é, era o que ela fazia. Ela, junto com a Sinara Bruno, que era outra... elas faziam uma dupla de locução. E a Sinara Bruno continuou no rádio. A Yara já fazia teatro nessa época, né? Já era atriz. E aí ela acabou enveredando realmente totalmente pelo caminho do teatro. E a Sinara continuou fazendo locução. Mas a Sinara Bruno também fazia teatro nessa época, enfim. Era uma dupla bem bacana. Quando eu encontrei com a Yara aqui no espetáculo que ela fez com a Débora Falabella, eu fui conversar com ela, lembrando dos velhos tempos de rádio que eu escutava lá. Ah, você trabalhava lá na 107, lá em BH? Você lembrou disso? Falei, você ainda lembra disso? Eu falei, lembro.
Que massa, Edson.
Pois é. É nossa colega, já foi do rádio, Yara de Novaes. Gente, então, boníssima e uma grande atriz, realmente, espetacular atriz, grande atriz, realmente.
É.
Bom, André, brigadíssimo aí pela participação, meu caro. Grande abraço para você, ótimo fim de semana.
Bom fim de semana
e
pra
bom
todos.
Espetáculo para quem for conferir os espetáculos,
exatamente,
né? Claro, com certeza. Maravilha. Vamos ao teatro.
Até lá.
Coisa muito boa. Bom, agora a gente vai fazer uma pequena homenagem ao pessoal da Transamérica, na Rádio Transamérica Antiga, lá da década de 90. Com um quadro de humor que era muito engraçado, chama Transpiração. E o Transpiração era o seguinte: eles pegavam uma pergunta absurda e faziam para as pessoas. Só que tá evidente, né? E ainda mais essa gravação que veio pro disco, que foi colocado no disco, tá evidente que é a montagem, né? Eles faziam a pergunta, você vê que a qualidade do áudio é tão boa que só pode ter sido gravado em estúdio. E aí eles colocavam um trânsito para poder parecer que tava na rua. Mas não foi, era tudo montado, mas que era pelo menos divertido. Era. Vamos ouvir o Transpiração como é que era? Olha só.
Transpiração.
Um disco que já sai da fábrica arriscado. É uma coisa absurda, mas tem gente que acredita nessa besteira. Você naturalmente deve conhecer um disco que já é vendido riscado, pra evitar o desgaste da agulha, não?
Ah, eu já vi sim.
Aonde você ouviu falar?
Não, minha mãe já comprou um, inclusive.
Aonde sua mãe comprou esse disco?
Ah, comprou lá no centro.
Dá pra você cantar a música?
Não dá, porque é instrumental.
Ah, eu pensei que fosse problema do risco do disco.
Não, ele risca também, mas é instrumental.
Desse disco que já vem riscado.
Que isso? Isso não existe, não.
Você nunca ouviu falar disso?
Claro que não.
Mas é, eu vou te explicar. Ele já vem riscado justamente pra evitar o desgaste da agulha.
Imagina, menino, você tá louco? Isso é coisa do demônio. Isso é uma heresia. Você deve estar ficando louco.
Tá saindo agora riscado, que é pra justamente acabar com o desgaste da agulha, né? O que você tá achando disso?
Desgaste da agulha? Olha, eu ouvi qualquer coisa, sabe? Até um amigo meu havia comentado comigo, mas eu não sabia disso, não. Eu até não tava acreditando tanto, né?
Aonde que ele ouviu? Você se lembra?
Olha, ele assina 3 jornais, tá? E recebe também uma revista por assinatura, e eu sei que ele é, sabe, uma pessoa bem informada, sabe?
Inclusive, esse disco você pode comprar na farmácia, que ele tem agulha descartável. Já vem com agulha descartável, é.
Que isso?
Ou então você passa na Transamérica e ganha a Transamérica esse disco.
Nada, Transamérica. Ah, tinha que ser da Transamérica, né? Eu quero. Tem jeito de dar um pra mim aí?
Transpiração. Rede Transamérica.
Transamérica, está na hora de virar o disco.
Aí, ó. Essa locução. Aí, quando você vira o disco, olha só o que vem. Vamos lá, Edgar.
Agora que você já virou o disco e tá ouvindo aí, deixa rodar até o final.
E a gente aproveita para escutar a música toda. Duran Duran com Ordinary World. Tá aí mais uma gravação dessa época que tá no disco Transamérica de 1993. E a gente homenageando o rádio nesse programa que a gente fala do dia do rádio. Aí, Duran Duran, Ordinary World, mais uma canção que está no disco Transamérica, lançado em 1993, com as vinhetas da rádio e com os quadros, né? Dentre os quais o Transpiração que a gente ouviu aí. Era bem bacana, era um tempo de humor no rádio. A gente ainda vai fazer um programa só sobre, posteriormente, sobre o humor da Rádio Jovem Pan, do Djalma Jorge, enfim. Tudo isso que realmente fazia muito a cabeça da juventude na década de 80/90, né? E é um período bem bacana do rádio que a gente está tratando aqui também no programa de hoje. Bom, vamos para o breve intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.